Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Lógico que alguns países aí ainda não reconheceram, não querem reconhecer, né, a vitória de Nicolás Maduro, mas estão reconhecendo aí a vitória do tio Zé, né, do Edmundo Gonzalez Urrutia, né? Esse daí é o novo Juan Guaidó da extrema-direita mundial e também o produção, nós temos alguém junto com a gente aqui, o companheiro César, você está por aí? Não, se não tiver, tranquilo. Ele está me perguntando aqui o que está acontecendo com o link, eu não sei exatamente, mas tudo bem, está tranquilo, vamos seguir aqui nosso programa. A gente estava falando exatamente da Venezuela, né? Acredito que a gente vai ter mais informações, como eu disse para vocês, amanhã, durante a análise política da semana. Muitas outras coisas aí vão acontecer, né? Por fim aqui, já ainda nesse tema, a gente vai falar agora sobre o que eu comecei a falar para vocês aqui, né? Onde aqui nós temos uma declaração de ninguém menos, ninguém mais do que... deixa eu ver aqui certinho para não falar coisa errada para vocês. Anthony Blinken, né, o secretário executivo, assinou uma nota aí do Departamento do Estado americano, declarou sem provas que as eleições na Venezuela foram fraudadas, né? E ele fala aqui dessa forma que as eleições venezuelanas teriam sido fraudadas. Então tá aí Anthony Blinken, né, desse que é de interesse completo aí em derrubar o governo Maduro, né, todo o aparato aí do Estado norte-americano, que também deu golpe de Estado aqui no Brasil em 2016, a gente não cansa de falar, a gente sabe exatamente, né? Então, a importância dele aqui se baseia no seguinte, num texto aí, independente do Carter Center, né, de uma missão de observação independente chamada Carter Center, né? Essa é digamos assim, onde se baseia aí o texto, né, do Anthony Blinken aí do Estado do governo norte-americano para falar que as eleições venezuelanas foram fraudadas. Então vamos ver aqui, antes da gente começar a falar sobre a nota do Anthony Blinken, eu gostaria de mostrar para vocês quem são as pessoas que financiam essa Carter Center, tá? Claro que, para surpresa de absolutamente ninguém, tá aí os think tanks, as empresas imperialistas, enfim, né? Para surpresa de ninguém, mas é bom detalhar, porque fica claro, né? Mostra a máscara aí e tira a confusão da cabeça de algumas pessoas que talvez estejam confusas em relação à questão. Mas quem financia, então, essa missão de observação independente Carter Center seria aí fundações como a Bill e Melinda Gates, a Fundação Coca-Cola, a União Europeia, a Meta, a Open Society Foundations, a Pfizer, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a USAID, que está em todas, né? A USAID está em todas, e o próprio Departamento de Estado norte-americano, né? Então, a nota aí chama aí uma nota claramente ideológica, né? Mostra que claramente ideológica. Ditador Maduro fora. Os venezuelanos optaram por acabar com a ditadura comunista de Nicolás Maduro. Os dados anunciam uma vitória esmagadora da oposição e o mundo espera que ele reconheça a derrota após anos de socialismo, miséria, decadência e morte. Ó, tão bem ariscos aqui, né? Tão bem afoitos, né? Digamos assim, ao imperialismo em relação ao Nicolás Maduro, e aí soltando essa nota, né? Vamos ler outro trechinho da nota aqui. A rápida declaração do CNE, Conselho Nacional Eleitoral Venezuelano, de Nicolás Maduro como vencedor da eleição presidencial veio sem evidências de apoio. O CNE ainda não publicou dados desagregados ou qualquer uma das atas de votação, apesar de repetidos pedidos venezuelanos e da comunidade internacional para fazê-lo, conforme relatado pela missão de observação independente do Carter Center. A falha do CNE em fornecer os resultados oficiais por sessão eleitoral, bem como irregularidades ao longo do protesto, reiteram qualquer credibilidade do resultado anunciado pelo CNE. Né? Então, aqui eles dizem também uma das mais grotescas de todas é essa. Né? Enquanto isso, a oposição democrática publicou mais de 80% das atas de votação recebidas diretamente das sessões eleitorais em toda a Venezuela. Essas atas indicam que Edmundo Gonçalves Urrutia recebeu a maioria dos votos nessa eleição por uma margem insuperável. Observadores independentes corroboram esse fato. E esse resultado também foi apoiado por pesquisas de boca de urna e contagens rápidas. Vejam essas pesquisas de boca de urna e contagens rápidas. É aquela outra matéria que eu estava falando para vocês, que são financiadas e patrocinadas pela ExxonMobil e bancos como JP Morgan, entre outros que eu citei também aqui no programa de hoje. Então, por isso que é importante você ver de onde vem saindo todo o processo aí de ataque, né, ataque golpista contra o governo Maduro. Dada a esmagadora evidência, é claro para os Estados Unidos e, mais importante, para o povo venezuelano, que Edmundo Gonçalves Urrutia recebeu a maioria dos votos na eleição presidencial do dia 28 de julho. Então, assim, os Estados Unidos rejeitam as alegações infundadas de Maduro contra os líderes da oposição. As ameaças de Maduro e seus representantes de prender líderes da oposição, incluindo Edmundo Gonçalves e Maria Corina Machado, são a tentativa democrática de reprimir participação política e manter o poder, né? Segue ainda, né? E no final aqui, é uma bastante longa, mas para finalizar, já deixando claro aqui, acontece o seguinte: no final das contas, eles meio que colocam para eles como seu novo Guaidó, então, o Edmundo Gonçalves, né? Então eles dizem: parabenizamos Gonçalves por sua campanha bem sucedida. Agora é o momento para os partidos venezuelanos iniciarem discussões sobre uma transição respeitosa e pacífica, de acordo com a lei eleitoral venezuelana e os desejos do povo venezuelano. Apoiamos plenamente o processo de restabelecimento das normas democráticas na Venezuela. Estamos prontos para considerar formas de fortalecê-lo juntamente com nossos parceiros internacionais. Ou seja, quando não vale nada a eleição, quando eles estão aqui autoproclamando esse cara aqui como o novo presidente da Venezuela. Isso aqui para eles seria democrático, né? As urnas, as eleições, a votação do povo venezuelano não foi democrático. Mas eles autoproclamarem aí um cidadão, isso é democrático. É um absurdo completo, né? Tá aí, então, desmascarando aí toda essa farsa, toda essa tentativa de golpe que segue e marcha na Venezuela. E o Brasil que abre seus olhos, nossos companheiros de esquerda que abram seus olhos, porque a situação também vem de vento em polpa aqui em ataque ao governo brasileiro. Não é de agora que a gente vem alertando que o governo brasileiro está sob forte ataque aí de todos os setores da burguesia, da imprensa e etc, né? Não estamos no ponto ainda de dizer que há em marcha um golpe de Estado no Brasil contra o governo Lula, mas que a gente vê várias características nesse sentido. A gente pode já ver que se eles pudessem, eles derrubavam o governo Lula no dia de hoje ou amanhã, de acordo com a vontade da burguesia e do imperialismo, né? Não é tão simples assim essas coisas acontecerem. No caso da Venezuela é um pouco mais difícil ainda, porque a maioria da população, setores da população estão organizados, estão armados, estão esclarecidos aí sobre o que está acontecendo na Venezuela. Como eu disse para vocês, o Maduro tem um canal direto com a população, onde ele fala com a população, onde ele diz o que está acontecendo, e não poupa aí palavras, e nem faz meias palavras, e nem faz também nenhum tipo de carícia aí no imperialismo quando se trata do golpe, da tentativa de golpe na Venezuela. Ele deixa absolutamente tudo às claras, o que está acontecendo e quais são os propósitos da burguesia em relação ao país, em relação à Guiana, né? Enfim, seria aí um ótimo local aí para um dos últimos locais aí, né, que eles têm tanto interesse aqui na América Latina, né, que seria então a Venezuela. Mas nesse caso aqui está sendo aí combatida. Nós estamos de acordo, de apoio ao governo Maduro e ao povo venezuelano, que deixou aí sua marca mais uma vez, aprovando o projeto chavista, o regime chavista, que segue em marcha na Venezuela com o comandante Nicolás Maduro. Bom, companheiros, nós vamos chegando no finalzinho do nosso programa aqui. Só queria destacar para vocês que nós vamos ter aí lançamento dos livros O Hamas Conta Seu Lado da História. Acho que a produção tem o cardzinho aí, se não me engano é um dos primeiros cards que eu mandei, também no comecinho, O Hamas Conta Seu Lado da História, que é aí um livro aí que a gente está colocando para vender, né, uma venda aí, exclusiva, é isso aí, maravilha. Ramais conta seu lado da história. A gente está vendendo esse livro no valor de R$60. A gente tem esse livro também em PDF, tá? Ele está no site aí, do nosso. Vem entrar lá no Diário da Causa Operária, procure saber mais, que eu não tenho agora o nome do site direto, para onde você vai para você ver esse livro em PDF, mas também temos o livro físico, né? O livro físico faz parte da campanha em defesa da Palestina. Então a gente está com esse material aí, você, além de ter esse documento, que na minha opinião é um documento histórico, né, uma coisa histórica, você não vai ver um material desse daí, nem no Brasil e nem em outro lugar do mundo, né, onde o Hamas tem a chance de contar seu lado da história. A gente viu aí que o governo, que o presidente do nosso partido, presidente do Partido da Causa Operária, Rui Costa Pimenta, esteve no Catar aí para poder conversar aí com o pessoal, para falar com o pessoal aí da liderança do Hamas, explicar aí o seu lado da história. Então esse livro tem muitas entrevistas, tem muitos debates aí, tem muitas informações exclusivas em relação ao que aconteceu no dia 7 de outubro e também o desenrolar da história há mais de 100 anos, né? Toda essa opressão aí contra o povo palestino. Esse livro custa apenas R$60. R$11, com mais R$11 você consegue fazer com que ele chegue em qualquer lugar do Brasil, através de um frete, né, que você vai pagar aí de R$11 para que ele chegue em qualquer lugar do Brasil. Então, não perca a oportunidade, adquira seu livro. Se você quiser comprar o seu agora, ou como, saber como faz para acessar o PDF, como faz para divulgar, você pode entrar em contato comigo. Meu telefone é 44-997-1781-36, tá? 44-997-1781-36. E, não menos importante, amanhã, às 13 horas, então, no Centro Cultural Benjamin Perret de Curitiba, esse de Curitiba daí, tá? No Centro Cultural Benjamin Perret de Curitiba, vocês têm a análise política da semana, que começa às 13 horas, né? Lá no, na Rua Saldanha Marinho, 65, ali próximo à Praça Tiradentes, próximo à Igreja Principal de Curitiba, ali. Vocês vão lá, então, participem dessa análise política junto com os companheiros de Curitiba, do PCO de Curitiba, simpatizantes também, pessoas de outro partido também participam lá, assistem a análise, fazem um debate em relação às falas aí durante a análise e acompanham todo o que está acontecendo. Eu acredito também que os companheiros ficarem ligadinhos aí, o ato também será transmitido aí pela COTV, o ato que vai acontecer lá em São Paulo na sequência, às 17 horas, logo depois da análise política do Internacional. Na análise política nacional, vai acontecer então também o ato lá no Centro Cultural BMP em São Paulo. Provavelmente ele será transmitido aí, vocês também terão a oportunidade de acompanhar. Produção, coloca pra gente aí na sequência, a gente vai colocar o vídeo aí do companheiro Ismael Ranier, que deixou uma declaração para o povo brasileiro, e a gente vai finalizando o nosso programa hoje de sexta-feira. Toda sexta-feira, às 13 horas, ao ar. Não percam, participe com a gente, acompanhe, compartilhe o nosso programa Causa Operária. Vamos deixar para vocês aqui, então. Eu já me despeço por aqui. Até sexta-feira que vem. E fiquem aí com a mensagem do companheiro Ismael Ranier a todo o povo brasileiro, quando o presidente do Partido da Causa Operária esteve presente no Catar para conversar com as lideranças do Hamas. Abraço, até sexta-feira que vem. Tchau, tchau.
يعني بسم الله الرحمن الرحيم. نحن وقيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس نعبر عن سعادتنا باستقبال السيد روي والإخوة والأخوات من حزب البي سي او في البرازيل، وقد استمعنا إلى هذه المواقف الداعمة والمتضامنة مع الشعب الفلسطيني ومع المقاومة الفلسطينية. أنا أريد أن أعبر عن التقدير والاعتزاز والشكر لهم أولا على هذه الزيارة التي تحمل رسالة لشعبنا الفلسطيني، وهو يناضل ضد الاحتلال الإسرائيلي، أن هناك في البرازيل كما في العالم أحرار وأصحاب ضمائر حية يقفون إلى جانب نضاله وكفاحه ومقاومته، ويؤكدون على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة الشعب الفلسطيني لكي يعيش على أرضه وفوق تراب وطنه. بهذه المناسبة أنا أريد أن أؤكد على 4 نقاط مهمة. النقطة الأولى أن حركة المقاومة الإسلامية حماس في فلسطين هي حركة تحرر وطني فلسطيني، تحصر مقاومتها ونضالها داخل فلسطين المحتلة وليس خارج فلسطين، وضد الاحتلال الإسرائيلي. هي لا تقف معادية لأحد حتى وإن اختلفنا معها، ولكنها تركز على قضيتها، على شعبها، على حقها الثابت والأصيل في داخل أرض فلسطين المباركة. النقطة الثانية أن المجاهدين والمقاتلين من كتائب القسام في يوم 7 أكتوبر كما وجه قائد أركان المقاومة الأخ المجاهد محمد الضيف أن لا يستهدفوا المدنيين وأن لا يقتلوا طفلا ولا امرأة، وأن هذه هي تعبير عن أدبيات حركة حماس ومعتقداتها الدينية والفكرية والأخلاقية والوطنية. نحن لا نستهدف المدنيين على الإطلاق، ودائما مقاومتنا وكتائب القسام هي تستهدف الاحتلال، جيش الاحتلال، المستوطنين الذين يعيثون في أرضنا فسادا. وبهذه المناسبة أي لجنة يعني محايدة دولية ترغب في إجراء تحقيق في أحداث 7 أكتوبر نحن لا نمانع ذلك، وحتى أن تمتد هذه التحقيقات لما بعد 7 أكتوبر، خاصة الجرائم الصهيونية التي ارتكبت ضد شعبنا الفلسطيني التي وصلت إلى حد الإبادة الجماعية والتطهير العرقي. النقطة الثالثة، نحن لا نعادي اليهود لأنهم يهود. اليهود عاشوا عقود طويلة من الزمن حتى في الدول العربية وفي أحضان الدولة الإسلامية، لكن نحن نعادي الاحتلال. نحن صراعنا مع الاحتلال، مع الحركة الصهيونية، مع المشروع الصهيوني الذي احتل أرضنا ومقدساتنا وشرد شعبنا الفلسطيني وارتكب المجازر وما زال ضد أهلنا وضد شعبنا الفلسطيني. لذلك نحن لا نعادي اليهود لأنهم يهود، بل نحن استقبلنا حتى في غزة وقبل فترة في مؤتمر في إسطنبول استقبلنا العديد من اليهود من أمريكا ومن أوروبا، لكنهم يؤيدون الحقوق الفلسطينية، الدولة الفلسطينية، ويعتبروا أن ما قام به الاحتلال هو احتلال، وأن هذه حركة صهيونية حتى تتعارض مع المعتقدات الدينية والتلمودية. النقطة الرابعة أن حركة حماس نعم هي حركة فلسطينية، ولكن لها امتدادها عربي الإسلامي وأيضا مع كل أحرار العالم، وهي تعبر عن اعتزازها بكل أحرار العالم الذين يقفون اليوم في كل مكان في كل عواصم الدنيا متضامنين مع غزة، مع نساء وأطفال وشيوخ غزة، مع أهلنا في الضفة وفي 48 وفي المنافي والشتات. ولذلك كل حركات التقدم العالمي ننظر إليها باعتزاز وبتقدير، ولدينا أيضا علاقات وصداقات مع العديد من هذه الحركات سواء كان مستوى أمريكا اللاتينية أو في أوروبا أو في غيرها، وتجمعنا هذه المبادئ الإنسانية، المساواة والحرية والعدالة وحرية الشعوب ورفض الاحتلال أيا كان هذا الاحتلال. في الختام أنا أوجه تحية للشعب البرازيلي والبرازيل، واللي تربطها علاقة تاريخية مع الشعب الفلسطيني أحزابا وقوى، وكذلك الرئيس البرازيلي. كلنا نتمنى إن شاء الله أن ينعم الشعب الفلسطيني بالحرية وبالعودة وبالاستقلال، وحينها سنسجل لكم ولكل الذين وقفوا ودعموا النضال الفلسطيني، سنسجل لكم مواقفكم ونعبر عن اعتزازنا بها على طريق التحرير والعودة والاستقلال إن شاء الله.
Esse foi o programa Causa Operária, com a apresentação de Eduardo Vasco. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/causaoperária.